E o assunto é política de hoje, não pode tratar de outro tema que não seja decreto municipal. Existe uma mobilização por parte dos comerciantes descontentes com a continuidade do fechamento, pelo menos até o dia 15, sem grande previsão de retorno às atividades e com os prejuízos que os empresários do varejo têm. E lembrando que hoje o assunto é política, nós temos uma plateia dentro desse nosso ambiente online, que é o João Ricardo Toninho. Ele não vai aparecer aqui para os nossos internautas, a não ser que ele queira, daqui a pouco a gente chama ele para conversar junto com a gente. E vamos falar um pouquinho sobre esse decreto, que envolve a economia também, de certa forma. Mas vamos conversar primeiro com o Thiago. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá.
Meu caro, e esse decreto? O pessoal do varejo está preocupado, os comerciantes se mobilizam. A Assim fez uma carta aberta, a prefeitura não quis se pronunciar, e Maringá fora da sintonia de outras cidades, inclusive como Londrina, por exemplo. O prefeito de Sarandi, o Volpato, acabou de falar que não vai seguir Maringá, por mais que era uma ideia, uma intenção do prefeito aqui de Maringá, que as cidades conurbadas seguissem a mesma trajetória, mas pelo que tudo indica, Maringá ficou um pouco isolada nessa medida. O que você acha?
Ficou um pouco isolada, Gilson, porque a gente vai começar agora com aquela sequência de comentários que já existiram naquela primeira fase da Covid-19. É abra seu comércio, contrai o coronavírus e você vai morrer. É melhor você ter vida e trabalhar depois do que você ter o seu comércio falido e não ter ninguém que trabalhe lá porque você morreu. Então agora a gente vai começar com essas tiradas psicológicas aí que as pessoas fizeram. Mas o fato é que as medidas da região metropolitana, elas funcionaram até certa medida. Foram eficazes, a gente conseguiu reduzir um pouco o trânsito de pessoas aqui na região de Maringá, principalmente nas cidades menores, porque elas também fecharam os comércios. Só que Maringá não vai conseguir mais sobreviver tanto tempo assim, por conta desse estresse acumulado, essa crise acumulada. E aí, assim, Maringá deixando fechado e Sarandi, que é a cidade conurbada, vizinha de Maringá abrindo, é claramente que alguém que for precisar de alguma coisa vai buscar Sarandi. E é claro que o comércio de Maringá vai se sentir prejudicado. E por isso que é assim, e o Sivamar se manifestaram contrariamente, né? Isso é óbvio que iria acontecer, porque ou a regra vale para todos ou não vale para ninguém, né? Então é mais ou menos esse padrão de discussão que a gente já está chegando com a questão política e econômica da Covid-19 na cidade. Eu imagino que com o comércio de Sarandi aberto, Managuaçu, Marialva, obviamente algumas pessoas de Maringá devem procurar, exceto se elas tiverem com muita necessidade de alguma coisa nesses municípios. E acaba prejudicando a economia local de certa forma. Por quê? Porque o que falta ainda é aquela consciência das pessoas de que elas vão até o comércio necessariamente para comprar aquilo que elas estão precisando e não para passear, que é o que forçou a Prefeitura de Maringá a adotar essa medida de fechar o comércio. Por quê? As pessoas estavam indo lá passear, bater perna à toa, dar volta no shopping, curtir vitrine, e a gente não está nesse momento, né? A gente está no momento de necessariamente, mais uma vez, pedir consciência para as pessoas, para que elas reduzam o trânsito, o fluxo de pessoas, que fiquem mais isoladas, e que vá ao comércio só quando necessário, porque aí todo mundo ganha, inclusive você que depende do comércio para poder sobreviver, né? Então a equação passa um pouco por isso. Vá ao comércio quando precise e quando necessite, e você consegue fazer com que seu trabalho também seja preservado. E aí você reduz a quantidade de pessoas se aglomerando e transitando. O duro é falar isso para o brasileiro, que não consegue respeitar as normas estabelecidas e também não tem lastro econômico para isso. A economia brasileira ela não consegue se manter, e o Toninho pode falar melhor disso para a gente. O brasileiro, por si só, ele não tem essa cultura de guardar dinheiro, de economizar, de ter um planejamento financeiro para abrir o seu negócio. E aí o que você ganha hoje, você gasta hoje também. Então é difícil, é uma situação bem complicada, mas politicamente a prefeitura entra mais uma vez com uma rota de colisão com a Assim. Entrou já em maio do ano passado e vai entrar agora novamente.
Toninho, você quer fazer um pitaco aí?
Agradeço aí a parte do Valenciano. Um fato muito bacana que ele comentou, viu, Valenciano?
É essa estrutura. Toninho, dá uma arrumada na tua câmera, porque os nossos internautas estão vendo você. Aí, agora a gente está vendo você por inteiro.
Perfeito, obrigado. Valenciano, um ponto bem bacana que você comentou, essa dicotomia, relação saúde e economia. Hoje eu vejo dois hospitais em atividade, o tradicional e os bancos. Basta a gente analisar o movimento de empresários que estão indo fisicamente aos bancos buscar recurso. Tem até agências bancárias que têm fila após as suas portas, né? E outro fator importante, a gente não pode retirar, de certa forma, né, a ocupação das pessoas. Então, se eu acabo restringindo o comércio, o que, na verdade, a gente deveria ampliar os horários, né? A gente acaba fazendo com que essa pessoa fique em casa. Essa pessoa normalmente vai visitar um amigo, vai dar uma volta, né? Vai causar aglomeração em outras atividades. Então, o fato de você retirar a ocupação econômica desocupa a pessoa, ela vai ocupar com outra atividade e acaba contraindo o vírus, né? Então, a gente tem que analisar com detalhe esses pontos que você comentou.
Eu vou voltar para o Thiago para colocar aqui uma frase, calculo que os dois já ouviram muitas vezes, né? Quer dizer, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E aí, o que a gente faz? Se você abrir o comércio, você tem circulação. Mas se você fechar o comércio, tem gente circulando à toa, né? E a fiscalização do poder público, calculo que ela precisa ser essencial agora. Fiscalizar onde realmente se causa aglomeração. Aí, como é que você cria um ambiente político, e depois eu volto para o Toninho um pouquinho, e econômico, para que a gente possa ter uma medida que não mate a galinha, dos ovos, mas ao mesmo tempo não quebra os ovos quando eles estão sendo botados, né, o Thiago?
Ah, certamente. A gente está nessa dicotomia complicada e difícil de ser entendida porque as pessoas não respeitam o momento que a gente está passando, que é um momento complicado e difícil para todo mundo. Essa dificuldade o cidadão em si não enxerga. Agora, eu imagino que o comércio aberto e a gente tentando fazer com que a economia caminhe, tem muita gente defendendo essa teoria de não lockdown, que isso não funcionou em local nenhum. Talvez assim amenize um pouco, ou talvez assim, que pelo menos surja uma alternativa, sabe? Eu acho que é isso que a população está esperando nesse momento. Ah, tudo bem, não vamos abrir o comércio atualmente? Tá, então segunda, quarta e sexta, abre loja de vestuário, calçado e roupas em geral. De terça, quinta e sábado, abre o depósito da construção civil. Então, assim, tentar achar um meio termo para que as coisas não fiquem tão assim perdidas, ou dialogar, ou abrir para fazer experiência, sei lá, colocar a indústria para trabalhar à noite. O comércio para abrir à noite, não abrir durante o dia, alguma alternativa a gente poderia tentar assim, experimentar, porque a experimentação em si de deixar fechado vai refletir, é claro, nos leitos, a gente está muito preocupado com isso mais para frente. Só que o ideal é achar essa alternativa e que tenha uma medida em uníssono. Se o Estado encontrou até hoje, por que Maringá vai diferente até domingo? São poucos dias, são, mas para quem está tantos dias. Isso talvez mais um problema e mais uma demanda.
E Maringá representa um polo para a economia, quer não, as cidades da região convergem em Maringá para trabalhar e para consumir, né? E como é que fica isso, Tony? Quer dizer, de certa forma, o decreto municipal afeta indiretamente as cidades da região também, porque desemprega muita gente que mora em Sarandi, por exemplo.
Não, perfeito, Gilson. Eu acho que o efeito é direto. A gente tem que entender que a economia ela trabalha de forma integrada. Então, se eu parar a indústria que fabrica, de certa forma, embalagens, o preço lá do delivery vai aumentar, porque a embalagem vai afetar diretamente, e assim sucessivamente. Então, minimamente, o Thiago até comentou, criar medidas que possa fazer com que a economia gire de forma orgânica, né? Por mais que esteja uma redução total, né, da produção em si, mas que haja essa compra e venda de insumos entre a cadeia produtiva em si, né? Dentro da região metropolitana, a gente, lá em 2018, tinha 60 mil pessoas que trabalhavam em Maringá e acabavam fazendo esse fluxo pendular. Então, imagine o impacto desse decreto dentro desse contexto, né, dessas 60 mil pessoas que moram nessas regiões. A escolha até dessas pessoas em morar nessas regiões vai pela questão da renda também. Normalmente tem salários muito baixos, né, acabam atendendo uma família com muitos filhos, né, é uma estrutura comum dentro da região metropolitana. Então, imagine o impacto direto que essas famílias vão ter com esse decreto em si, com as medidas tomadas por Maringá.
Para fechar, vamos voltar aí com o nosso Thiago. Thiago, dia 15 as coisas voltam, ou a gente vai ter dia 15 mais um embate e elas continuam restritivas? Como é que você vê o ambiente aí?
Olha, a julgar pelos números da saúde, eu imagino que dia 15 as coisas não voltem tão simples assim, não. A gente deve continuar com restrições. A rede está bem complicada em Maringá. A gente ninguém está negando aqui que a situação sanitária da cidade está boa. A gente sabe que está difícil, porque e também não é tão fácil assim, porque a gente vê muita gente comentando na rede social, né? Voltamos com os professores da Covid, já comentei disso alguns dias. Ah, faz hospital de campanha, abre leito, é fácil, tem dinheiro, veio recurso. Maringá já explicou que tem espaço para abrir hospital de campanha, tanto no HU quanto no Hospital da Criança, mas por enquanto não tem sido tão necessário, por quê? Necessário na verdade é, mas não tem sido possível porque não tem médico, não tem estrutura humana para poder trabalhar, então a gente está nesse problema ainda. Então as pessoas não entendem que o recurso que veio, e a prefeitura já investiu, já gastou boa parte, veio 100 milhões no ano passado, mas uma parte já foi gasta, já foi investida. E a outra parte, a prefeitura, a julgar pelo que está adotando, está guardando uma boa parte para comprar vacina, porque também ninguém sabe quando vai ter vacina. Então veja que situação que está o gestor público nesse momento, né? Ele guarda para tentar dar o remédio, o Beto Preto disse ontem que em maio nós teremos metade do estado praticamente vacinado, mas como? Com qual dinheiro? De qual forma? Então a gente fica preocupado no lado e entende a versão do gestor público, sabendo que ele poderia, pelo menos, estar aberto a fazer mais diálogo.
Meu caro Thiago Valenciano, obrigado, mas vou agradecer os dois, né, a presença do Tony aqui na coluna do Thiago. Obrigado aí, Tony, pela sua presença, seja sempre bem-vindo, pelo menos da minha parte. Calculo que o Thiago também comungue comigo esta ideia.
Obrigado, Thiago. Obrigado, Gilson, pelo convite e pela participação. Obrigado.
Thiago, um abraço e até amanhã, meu querido.
Um abraço, Gilson, Tony, muito obrigado pela canja e amanhã a gente retorna, possivelmente com esse tema de novo, né, um tema infindável na política.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano, você pode entrar em contato com ele pelo Instagram, @ThiagoValenciano, e também pelo site dele, thiagovalenciano.com.br. E você pode também ter acesso no Instagram ao JR Tonin, lá está lá o conteúdo do Tonin também, do Economia e Foco, e também com o JR Tonin no LinkedIn. Ó, combinou, né? JR Tonin no LinkedIn.